Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, estamos aí, cara, com esse projeto que nós adoramos, simplesmente adoramos, que é o nosso querido Mini Pod Contos. Cara, e aí, Thiago, tudo bem contigo, cara?
Beleza, Dudu? Pois é, cara. Cara, se tem um dos projetos que eu acho muito legal de fazer é o Mini Pod Contos, cara. Porque uma que ele é um projeto que ele é muito bom por diversos motivos, né? Uma que, assim, porra, é muito legal a gente ver o texto da galera. Isso é uma parada que eu gosto muito de fazer, analisar e tal. Eu faço isso profissionalmente, né, cara? Então, é uma parada que eu curto fazer de verdade. Uma das coisas que eu mais gosto é de analisar contos, analisar textos e tal. E aqui, o que eu acho mais legal é que a gente acaba mostrando, cara, e divulgando o trabalho da galera para toda a nossa audiência, né, Dudu? Então isso é
Perfeito.
muito legal, velho.
Com certeza, o Mini Pod Contos, na verdade, nasceu. A gente sempre fala isso, mas acho que é legal continuar falando. Nasceu lá na época do Desconstruindo, né? A gente fez uma. Naquela época do Catarse e tudo, um dos prêmios do Catarse da Tetralogia Angélica era a gente fazer essa análise de contos, tal, da galera, de textos da galera. Já naquela época veio coisas excelentes, né? Vieram coisas excelentes. E a gente continua recebendo muito texto bom, cara. E eu vou, de novo, repetir que não é puxar saco nem nada, mas assim, realmente a gente se surpreende a cada texto, cara, e a gente vê como é que nós temos, já sabe isso, né, que nosso país tem escritores fabulosos, mas como que nós, próximos a nós ali, escritores novatos, como eles são excelentes, têm potencial, sabe, cara, isso é uma coisa, assim, bacana, né, da gente ver e tudo, e a gente tá até ajudando de alguma forma, né. Então, só pra galera que tá chegando aqui pela primeira vez, Thiago, enfim, ou mesmo quem já conhece o projeto, lembrar aqui que esse projeto Mini Pod Contos, né, cara, é um projeto que a gente faz, é um serviço que a gente presta aí, né, quem quiser contratar esse serviço, que a gente faz, a gente recebe textos, né, a gente faz a leitura, né, a gente, claro, obviamente, né, óbvio, a gente faz a análise e a gente faz a análise aqui, né, no programa, tudo, a gente faz a divulgação, né, também, a gente divulga nas redes, etc e tudo. Qual é a diferença, né, Mini Pod Contos para uma propaganda, quer dizer, eu prefiro chamar, Thiago, de divulgação, a gente divulga, né, porque realmente aqui a gente estabelece o compromisso de ser honesto. A propaganda, e eu posso falar porque eu já trabalhei com isso, Thiago, ela só vai focar no lado positivo do produto, né? Ela só vai mirar aquilo, as qualidades do produto. E aqui, a gente, claro, a gente não. Inclusive, por isso que esse serviço é um serviço com preço bastante acessível, né? Porque a gente não vai só propagandear o texto, dizer só coisas boas. A gente vai também fazer uma análise mesmo e apontar, né, o que foi bacana, né? O que pode melhorar e tudo, para ser uma coisa honesta. Aqui a gente tem esse compromisso, Thiago, de sempre ser honesto. Inclusive, quando a gente pensou nesse serviço a oferecer, né, Thiago, a gente falou só conseguiríamos oferecer dentro desse modelo, porque a gente tem uma credibilidade a zelar, né, a gente não pode simplesmente,
exato,
né, mentir sobre alguma coisa. Então, eu tô falando isso pra galera que tá, é claro que os autores que nos contratam sabem disso, e a galera que tá escutando pela primeira vez, sabe, o que a gente tá falando aqui é 100% real, né, a gente tá falando das coisas boas, mas a gente também vai apontar, né, o que pode melhorar, o que não pode,
claro.
E isso dá até uma, vamos colocar assim, Thiago, eu acho bacana, assim, vamos dizer assim, essa coragem do escritor. É claro que a gente também não esculacha ninguém, até porque a gente pode falar o que a gente quiser sem esculachar, isso já é outra coisa, esculachar não é com a gente, né, mas também existe essa coragem de dar cara a tapa, e é um passo importante, porque quando você for publicar o seu livro, muitos do que nos contratam são novatos, né? Quando você for publicar o seu livro, Thiago, você vai estar sujeito a isso, né, cara? As críticas.
Exatamente.
Aí a galera pode esculachar na internet pessoas que você nem conhece, etc, etc. Então, também, a galera que tá, assim, pensando assim, pô, mas será que eu quero... A própria fato de você colocar para ser analisado ainda publicamente é um treino para você seguir na carreira também. Então, só para circular aqui do que é o nosso trabalho aqui no Mini Pod Contos. Você quer comentar alguma coisa, Thiago?
Então, cara, eu acho que é muito legal também dizer, Dudu, que, assim, lógico, a gente não, de maneira nenhuma, cara, eu acho que a gente não vai, se não tiver bom o conto, tiver coisa para melhorar, a gente vai falar. Lógico que a gente não vai apavorar, falar, porra, tá uma merda isso aqui. Nunca, cara, até porque eu não faço isso com nenhuma escrita. Porque eu parto do pressuposto que todo texto tem duas coisas. Ele tem coisas boas, sempre tem alguma coisa boa ali num texto, nem que seja uma ideia, alguma coisa tem de legal, e todo texto pode melhorar também. Então, assim, a gente vai só apontar isso, sabe? Lógico que, assim, eu não sei se a gente deu muita sorte até agora.
São sugestões também,
isso,
né?
Exato.
Ninguém precisa também concordar.
E eu acho legal a galera que vai contratar aqui o nosso serviço, que pense da seguinte forma: o ideal é que vocês não mandem pra gente o texto terminado já, alguma coisa assim, que você possa mexer nele, porque é exatamente isso que a gente vai fazer, sabe? Ó, putz, cara, isso aqui pode ser diferente. Ó, isso aqui, se alterar isso aqui, pode melhorar bastante o texto. E aí isso vai engrandecer o seu texto. Esse é o grande objetivo também. Ah. Então, assim, eu acho que realmente tem uma grande divulgação, por mais que a gente não vai fazer propaganda, a gente nunca vai mentir num texto. Se a gente não gostar, a gente vai falar que não gostou e o porquê que a gente não gostou e vai falar do que a gente gostou também.
Claro,
entendeu?
Esse lance de apavorar, né, Thiago, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Porque...
Não faz, cara.
Você pode ser totalmente honesto, né? Porque o apavorar não reside no conteúdo, mas existe na forma do que você fala.
Na forma,
então, se o teu conteúdo, né, é o que importa, se você quer mandar uma mensagem, falar, olha, que isso aqui não tá legal, né, isso aqui não tá bacana e tal, você pode falar. Agora, o esculacha é quando o cara chega e é agressivo. Agora, qual é o sentido de alguém que vai fazer uma leitura crítica, por exemplo, vai analisar, ser agressivo com a pessoa que tá te contratando? Zero sentido.
Não tem nenhuma lógica, né, cara?
Então, aí diz mais sobre a pessoa que está analisando do que sobre o texto que vai ser analisado. Então tem que lembrar disso também, né? Enfim.
Com certeza.
Acredito que seja isso. Bom, vamos começar o nosso papo, Thiago? Vamos lá?
Vamos lá, cara. Vamos falar hoje do texto do Igor Girão, que o nome do texto é Na Estrada. E aí, Dudu, o que você achou, cara?
Exatamente. Várias considerações importantes aqui. Primeiro, acho que é importante a gente falar sobre o autor, né, cara? A gente fala sempre sobre o autor quando a gente fala em obras consagradas, né? Então, por que a gente não pode falar também... A gente faz um papo sobre... Várias vezes a gente falou, né? Pessoas que a gente conhece. Claro que tem gente que manda pra gente que a gente não conhece, não pode falar muito sobre o autor, também não vou ficar fazendo uma pesquisa na internet sobre a pessoa, não é essa a questão, né? A gente falou uma vez sobre quando a gente fez o texto do Ademir Pascal, que a gente conhece aqui de vários anos e tal, enfim, e faz parte da trajetória, tudo. A gente fala sobre textos gerais, assim, né? Tolkien, por exemplo, a gente leva em consideração a biografia dele e tal, né? Faz parte. Então, eu acho bacana, né? O Igor Girão, né? Pra quem tá conhecendo ele agora aí, ele é um cara que... Cara, eu já tenho contato com ele há muitos e muitos anos, né? Em Fortaleza, né? Toda vez que eu for fazer um evento lá em Fortaleza e tal, sessões de autógrafo, tudo, né? O Igor aparece lá todas as vezes, né? E é um cara que sempre foi muito cordial, sabe, cara? Muito participativo, sempre demonstrou interesse em escrever e tal. E a gente eu não tinha como, naquela época, além de, enfim, dos próprios livros, né, que a pessoa pode ler, pode se interessar e tal, eu não tinha como ajudá-lo muito mais nisso, né, porque, enfim, a gente não tinha como fazer isso. Quando surgiu o Minipod, né, que a gente responde perguntas e tal, depois surgiu surgiram os teus cursos, Thiago, né? Enfim, tudo mais, o Chupa Literário, etc. A gente começou a poder se aproximar dessa galera que tem esse interesse em não só aprender, enfim, mas em fazer parte de um grupo de escritores, que é o que a gente está tentando fazer aqui, na verdade, sem despretensiosamente, que a gente também não chega a falar, vamos formar um grupo. A gente está curtindo da maneira como a confraria está se solidificando por ela mesma, né, cara? Então, o Igor, ele sempre me visitou lá nas sessões de autógrafo. O Igor é um cara que, ele ao longo dos anos, ele teve alguns problemas de saúde, né, cara? Ele acabou ficando cadeirante, acabou tendo um problema de visão, né? Eu não sei qual é o grau de visão que ele tem hoje em dia, não sei se é baixo, não sei se é alto e tal. E o que eu acho interessante, cara, é que e ele continua, cara, me visitando. Sempre quando eu vou fazer sessão de autógrafo, ele vai de cadeira de roda, alguém vai ajudando ele, tá sempre lá, conversa e tal. Aliás, até é uma lição, assim, pra quem fala, ah, pô, eu não consigo ir e tal. Claro que ninguém é obrigado a ir nos meus eventos, ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Faz o que quer, pô. Não é? Mas assim, não vem com esse papo, né? Ah, não vou porque, pô, o cara é cadeirante, meu irmão, o cara tem dificuldade de visão, o cara vai, entendeu? Então quem quer fazer as paradas faz, entendeu? Essa é a grande realidade.
Exato, cara.
E o Igor, cara, ele... Eu tô falando isso, né, porque também eu acho também tá interessante que, apesar de ter todas essas questões que ele tem, ele nunca se definiu por isso, entendeu, cara? Ele falou pra mim já várias vezes, eu não me defino como uma pessoa que tem esses empecilhos, vamos colocar assim, né, cara? Eu falo isso porque uma vez, Thiago, eu tava fazendo uma matéria sobre, quando eu trabalhava como jornalista, sobre o Pan-Americano. Teve um Pan-Americano aqui no Rio, acho que foi 2006, se não me engano, tal. E aí a gente foi fazer a matéria sobre as Paralimpíadas, né? E aí o cara que foi fazer a matéria lá, enfim, que trabalhava com esporte, que trabalhava com a gente, falou, cara, vamos fazer a matéria com os caras e tal. A única coisa que eles pedem é que não fale sobre superação. Eles não aguentam mais ouvir superação.
Pode crer.
Por que que esses caras querem? É serem tratados como qualquer outra pessoa. Você tá entendendo?
Uhum.
E eu tô falando isso pra chegar no Igor, entendeu, cara? Pra gente, o Igor é uma pessoa comum, assim, faz parte da nossa confraria, nosso amigo e tal. E,
uhum.
e eu tô falando isso também pra galera se ligar também, né, cara? Que o que você quer fazer, você pode fazer, né? E você consegue fazer, independente das suas dificuldades, né, cara? O Igor é uma prova
Exato.
Disso, né? Não
uhum.
querendo colocar aí o rótulo de superação, não é isso. Mas, assim, trata normal as coisas, né, cara? Então, eu acho isso muito legal. Eu tô muito feliz, Thiago, e eu deixo aqui isso publicamente dito, né? De o Igor tá próximo a nós, tá cada vez mais próximo da confraria. É, sabe aquelas pessoas que você quer se aproximar e tal, como por exemplo o Daniel Silos, por exemplo, que tava no...
Uhum.
Vocês vão conhecer ele quando a gente tiver o mini-pod do Retiro Literário. Também é um amigo meu que tava... Conheço há muitos e muitos anos, o cara tava mais afastado, fazendo as coisas dele lá. Sempre quis escrever, Thiago, Daniel. E aí, cara, eu falei, cara, meu irmão, pô, nós temos esse grupo, essa parada, ele correu atrás. Hoje tá fazendo tua aula, fez o retiro, pô, tá integrado, cara, fazendo amigos, sabe, aprimorando e tal, não só por causa de você, por causa de mim e tal, mas por ele tá, né, ele tá caminhando.
Uhum.
Isso é uma coisa que eu queria falar, então, muito feliz do Igor tá com a gente aí, né, a gente tá fazendo mini-pod contra, ele tem enviado o texto dele, isso faz parte, então acho isso bacana também. Texto na estrada. E aí, mais uma vez, Thiago, vou falar um pouquinho aqui, depois você fala, depois eu falo, aquela coisa, eu faço as críticas e tal. Eu vou começar dando um âmbito geral. Primeiro dizer que esse texto, ele é bem um exemplo, Thiago, falando um pouquinho da forma aqui, né, de conto, né. Sabe aquela coisa de você, a gente fala muito, aquela coisa de você focar num conflito só, entendeu, cara?
Uhum.
Ele é bem tipo isso, né, cara? Ele é bem... eu acho que o Igor, assim como outros que a gente já falou aqui, ele entendeu qual é o propósito de um conto, né? Que é focar num conflito, quer dizer, ser uma lupa, né? Ser uma lente de aumento sobre uma situação, uma cena. Já tem várias cenas, mas enfim, ele foca aqui numa cena. Claro, eu vou ver o que eu posso falar aqui. Até pensar se eu vou dar spoiler ou não, mas em geral, eu vou falar o seguinte. É uma viagem de carro, né? Por uma estrada.
Uhum.
E nessa viagem de carro acontecem várias coisas interessantes. E várias coisas interessantes, quer dizer, você tem conflitos externos, e você também tem, que eu achei interessantíssimo aqui, como é que ele trabalha, Thiago, os conflitos internos, quer dizer, vocês vão ver, o conto ele vai estar disponível aí, né, PDF, aquela coisa que a gente sempre faz, coloca o link, nesse link tem tudo direitinho, né, pra você baixar, né, o MP3, ou você quer escutar no Spotify, que tem sempre um link que a gente coloca, onde tem lá todos os detalhes da biografia do Igor, etc, etc, que vocês quiserem ver, né, a gente deixa tudo organizado no link do Medium, assim que a gente faz no Minipod Contos aqui, mas começa assim, né, é até interessante que no começo eu não sabia o que era aquele conto. Se era uma coisa de ficção científica, se era algo de suspense, se era mistério, se era terror. No final, eu vou pensar se eu vou falar aqui. Eu quero saber se eu dou spoiler ou não. Não vou entregar muito show agora, não. Quero te ouvir antes. Mas é a história disso, né? A história de um cara que tá viajando por uma estrada. É até interessante também essa coisa que ele coloca de que ele é um cara da cidade, né? Tem um personagem principal, tudo, que é um cara da cidade, e ele tá na estrada, que é uma estrada no meio do campo ali, né? Num lugar de campo. Enfim, do campo descampado, sei lá. E aí ele se sente meio que um peixe fora d'água, assim, nesse ambiente, sabe, cara? Então, isso eu já achei interessante, já trouxe um conflito de você ficar pensando, o que que é isso? É um drama, sabe? O que é a coisa, né? E aí ele vai tendo várias reflexões, essas reflexões começam a ficar mais fortes, né? Ele começa a ter mais pensamentos. Esses pensamentos vão se solidificando, esses pensamentos vão falando com ele, e até que começa a acontecer umas coisas assim, até que ele começa a ver coisas, entendeu, cara? Mas eu quero começar a análise focando nesse ponto, que é a maneira como o Igor vai te entregando isso aos poucos, porque a gente fala muito da questão da verossimilhança nos textos. Se eu chego, estabeleço uma coisa e acontece uma parada esdrúxula do nada, você fala, o que tá acontecendo assim? Não tô entendendo. Mas aí você vai explorando o psicológico do personagem, vai explorando o cenário, vai dando a entender o que ele tá pensando, etc, de onde ele é, e as coisas vão acontecendo aos poucos, daqui a pouco ele escuta uma voz que não sabe de onde é, aquela causa espanto, depois começa a aceitar aquilo, não sabe se ele tá doido, se não tá, o que tá acontecendo, então isso é muito bem feito, e eu quero começar a minha análise, elogiando isso, cara. Achei excelente. Trouxe uma excelente verossimilhança. Me fez passar de conto, né? De capítulo em capítulo, né? É de parágrafo em parágrafo, vamos dizer assim, né? Mas me fez, né? Seguir adiante. Tem muito mais coisa pra falar, mas eu quero te escutar também, Thiago, a sua impressão sobre o início, né? Geral desse conto.
Vamos lá, Dudu. O que, que eu acho, cara? Uma visão geral, assim, do conto. Primeiro, o Igor tá fazendo o meu curso de ferramentas, né, cara? Então eu já conhecia mais ou menos a escrita dele, assim. Cara, eu acho que ele escreve muito bem. Então a prosa dele é uma prosa muito, muito legal de se ler, sabe? E aqui nesse caso, em especial. É, exato, também. Só que, além disso, de eu já saber que ele escreve bem e tal, tem uma boa prosa, uma boa maneira de se comunicar. O que eu gostei desse conto é a progressão dele, Dudu.
Isso, cara.
Ele progride.
Né?
É, então ele progride devagar, exato. E por ser um conto de terror, né, cara? Um conto que ele progride e ele deixa, cara, que eu acho que pra mim a grande riqueza dos contos é isso. É, tu chega no final desse conto, tu sabe mais ou menos o que aconteceu, tu tem aquele, mas tu fica com aquela coisa na cabeça, será que é da cabeça do personagem, será que aquilo tá acontecendo, e aí do final tu tem uma revelação, é que porra, não, realmente é assim e tal, então tu fica, é muito interessante que o conto inteiro tu vai se questionando se realmente, o que que tá acontecendo. Tem um subtexto nesse conto que eu acho extremamente interessante, cara, porque assim, o que que esse cara fez, sabe? É, ele tá num conflito interno ali no começo do conto, que beleza, ele tá numa estrada, tá sozinho, tá andando, ele faz vários questionamentos, né, mas a gente percebe que teve alguma coisa com a namorada, com a esposa, a gente não sabe exatamente quem é, né, essa, a Diana, né? A gente não sabe exatamente quem é essa mulher, qual a relação dele, mas é algo assim, ele tem, a mulher queria levar ele pra conhecer o sogro na Argentina, uma coisa assim, e tem essas coisas que a gente sabe que tem algum problema entre ele e ela, e ao mesmo tempo tá muito claro que ele gosta dela, que ele é louco por ela, e aí tu fica, parece o quê, qual a impressão que eu tive quando eu li esse conto, tá? Que ele meio que tretou com ela, pegou o carro e foi embora com a estrada, sabe? E aí tanto é que ele liga, tem essa coisa toda do telefone. Já começa, cara, que eu achei o começo do conto muito bem pensado, cara, muito bem, uma estratégia muito boa dele, que ele começa no meio de uma ligação. Né?
Exatamente.
É, então, assim, a gente começa a entender o conto, tu fica, tu já entra no conto de cabeça e tu começa a entender o que tá acontecendo ali. E essa dúvida que ele deixa durante o conto inteiro, cara, é muito bom. E o legal é que ele nem precisa explicar isso, porque não é o que interessa pra esse conto. O que interessa são as situações que acontecem na estrada. Tanto é que é o nome do conto, na estrada.
Exatamente.
Então, assim, tudo que veio antes ali na vida desse personagem não interessa, vai interessar para as decisões que ele toma, mas não interessa pro conto. Então a gente fica nessa dúvida, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que era antes, mas também não tem por que ele explicar isso. O legal é que fica esse subtexto meio que oculto mesmo do leitor, né? Cara, eu gostei demais do conto, Dudu. Achei que, assim, de novo, o ritmo do conto, ele é muito bom. Ele consegue te manter atento, né? E te ligando, foi o que você falou, parágrafo a parágrafo. Tu vai lendo o conto e ele usa uma estratégia que eu acho muito legal no final, que é aquela esperança, né? Ele te dá uma esperança de que, putz, vai dar tudo certo, e tu vê que não dá. Então, assim, como todo bom conto de terror, ele não acaba bem. Mas, cara, eu achei que o Igor mandou muito, muito bem, cara. Muito bem. Eu já esperava uma prosa muito boa, tá? Mas a ideia do conto, a construção do conto, cara, foi muito bem bolado. Personagens são muito bem trabalhado nesse conto também, né? Essa treta interna dele é muito boa.
Esse negócio que você falou, eu já tinha dito nessa coisa de ser, você não saber o que vem antes e não saber o que vai acontecer depois e esses detalhes e tal, é isso que eu tava falando no início, Thiago. Isso aí é a essência de um bom conto, né? É claro que a gente não tá aqui pra cagar regra e cada um pode fazer o conto que quiser e tal, o formato que quiser, mas isso aí é o que a gente pode entender por conto, porque você aceita não ter uma resposta, que até tem aqui, mas enfim, aceita aí não ter uma resposta direta no final, né, sobre o final e tudo, faz parte, você pensa, ter um questionamento no final em relação ao conto, já falamos sobre isso, e também essas informações que estão perdidas, porque, como eu disse, eu vou insistir, mas é que é bacana a gente pontuar isso. Porque isso se aceita numa narrativa curta, entendeu, cara? E se for, agora, uhum. Agora você pensa assim, cara, se fosse um romance, a gente não aceitaria tanto isso, né? Você queria uhum. saber quem é essa Diana, né? O que que eles fizeram, tá entendendo? Não faz sentido no romance você não dizer isso, mas num conto é isso que você tem que fazer. Então eu acho que ele entendeu perfeitamente, né? Outra coisa que eu queria destacar bacana aqui, que você falou da prosa tudo, eu achei o conto muito audiovisual. Você pensa assim, que uhum. as pessoas às vezes falam assim, ah, o conto é muito visual, né? Cara, mas eu achei esse conto audiovisual. Você vê que tem um rádio, né? Que ele vai mudando o rádio, vai tendo estática. Ele tem várias passagens, isso é importante também, aprender, né? Por isso que também o mini pod contos, às vezes a gente pensa só o autor que tá escutando. Pô, cara, você escutem também, né? Quem não for o autor, mas também quer escrever, a gente aprende com os outros, né, cara? E aqui você percebe que a gente usa-se muito esse estímulo visual, muitas vezes, na literatura. Mas e o áudio, né? Às vezes as pessoas esquecem do áudio, uhum. Thiago. Né? E aqui você tem, não é só o áudio do gritou ou falou, etc. Mas tem muitas coisas com... E claro que você está na estrada com o carro, né? Você tem o celular, tem o rádio, você escuta as coisas, ainda mais num ambiente mais silencioso, né? Como a estrada à noite. Então tem até uma passagem no final que ele está com gritos abafados, está chorando, etc. Ele escuta os cortes estáticos do rádio, com, né, passando uma uhum. emissora ali, o cara falando. Cara, isso aí é muito cinematográfico, né? Eu até não sei se tem alguma influência, nem precisaria ter assim, mas eu me lembrei muito do Stephen King, né? Porque tem os campos, né, envolvido milharal, tudo. O Stephen King tem muita coisa disso uhum. lá no Maine e tal, né? É claro que quando se passa no Brasil. No Brasil tem mineral também, não tem problema nenhum. Mas eu tô falando assim, achei muito interessante isso. Então, muito bem escrito, né? Eu acho que o conto, ele tem... É até interessante isso, a gente saber distinguir uma coisa muito importante, Thiago. Existe, assim, você saber escrever bem, quer dizer, você ter uma prosa envolvente, né? E isso, pra mim, acho que isso é mais importante para um escritor. O Igor aqui, eu percebi pelo texto dele, eu tô falando isso porque a galera vai perceber quando ler, ele é um texto que eu acho que não passou por uma edição. Eu não sei, uhum. É muito difícil julgar, Thiago, como eu te falei, o Igor tem esse problema de visão, então eu não sei se isso influencia, eu não sei como é que funciona o leitor de tela, né, acho que tem isso, eu não posso falar que eu não tenho a menor ideia, né, mas eu quero deixar claro que isso não... Eu quero deixar claro que isso não é propriamente uma crítica, Thiago. Porque o importante, presta atenção, o importante o Igor tem, que é uma boa prosa, saber escrever. Aí você vê uhum. que ele comete alguns erros de edição, né, de palavras e tal, né, erra algumas palavras, etc. Mas isso, é claro, que ele próprio, é que eu tô te falando, não sei como é que funciona o editor de texto dele, enfim, com todas essas questões, ele próprio vai poder fazer uma edição. Existem os editores e os revisores para isso também, né, Thiago? Então tem que lembrar dessa parada, claro. Né? Por exemplo, tem muito início de frase que começa em minúscula e tal, mas, cara, essas coisas, é tal história. Eu prefiro mil vezes um cara como o Igor, né, que, beleza, comete esse erro, porra, errou uma palavra, faltou uma letra e tal, etc, mas o conto tem ritmo, a história tem ritmo e tal, porque também existe o contrário, né? Existe o sujeito. A gente vê muito isso, já falei, inclusive, né? Às vezes o cara é um excelente jornalista, escreve excelente... Assim, o cara não comete nenhum erro na escrita, escreve um texto padrão, bem feito, limpo, entendeu, Thiago? Mas ele não te envolve. Eu já vi isso acontecer várias vezes. A gente já falou sobre isso. Não vamos falar quem é. Não é ninguém do nosso grupo, não é ninguém, não. Foi ficando tranquilo. Mas, puta, aí você pega um livro desse, de um sujeito desse que escreve de forma não envolvente, que é o contrário do Igor, você não consegue ler. Cara, tá perfeito, né? O texto desse sujeito, desse que eu tô falando. Em termos de português, tá perfeito e tal. Mas, cara, você não consegue passar da página 15, porque não te envolveu aquele texto. Aí você tem do outro lado o Igor aqui. Tem uns probleminhas aqui de edição, o texto dele. É importante, de novo, falar, porque a pessoa pode olhar e pode, né, puta, tá errado aqui, para de não. Mas ele tá te envolvendo, ele tá te... O ritmo, como você falou, sabe, tá te levando. A história tá te levando, entendeu, cara? E é isso que você espera de uma história, né, que te envolva, né, que você torça pelo protagonista, etc, etc. Uma outra coisa que eu quero falar, você quer entrar em alguma coisa em crítica, depois eu falo, tem outra coisa que eu quero falar. Quer comentar alguma coisa?
Cara, posso ir. Na verdade, eu tenho uma crítica só nesse texto, que eu achei uma coisa, uma incoerência que, pra mim, soa incoerente,
então,
não
então,
sei...
Então, peraí, então, Thiago, deixa eu só falar uma coisa, que eu vou só fazer um outro elogio aqui, e a gente entra nas críticas, então, só pra finalizar aqui. Tem uma coisa interessante que ele coloca um recurso, que talvez tenha passado despercebido, pra vocês passo para você, mas enfim. Você já ouviu falar do recurso da profecia? Você já ouviu falar disso? Recurso da profecia?
Não.
Né? É um artifício da profecia, como você pode falar, que quando você... Isso é bem interessante mesmo, né? Existindo ou não o sobrenatural, que isso nem é uma questão, quando você coloca uma profecia no livro, num texto, essa profecia tem que se cumprir de alguma forma, ou então algo que tem que ser feito em relação àquilo. Não se cumpre, mas se cumpre, mas de uma maneira que você não pensou. Você tá entendendo, Thiago? Por que eu tô falando isso? É porque se você colocar alguém profetizando alguma coisa e você se esquecer disso, não dá em nada, é um artifício que você não precisaria ter colocado antes, entendeu, no texto. E aqui você vê que ele tá, tem uma hora que ele tá conversando ou consigo mesmo, ou com o espelho, que não dá pra entender aqui exatamente, né, que eu não vou... Acho que eu não vou dar nenhum spoiler, que acho melhor... Vou deixar pra galera leiam ele, que vocês vão ficar... Vão gostar muito desse conto. E aí, essa voz fala pra ele, cara, se você sair do carro, você tá ferrado, você nunca mais vai voltar. Fala uma coisa assim. E aí ele desafia essa voz, entendeu, cara? E aí que vai aquela coisa que você falou, da esperança, né? Dá uma falsa esperança. Pô, tu venci e tal, blá, e no final acontece alguma coisa tenebrosa, né? Que a gente não vai falar que é bem coisa do conto do terror. Mas essa coisa dessa falsa esperança que você falou, ela foi alimentada por essa profecia. Porque, olha só, quando ele aparentemente se deu bem, você falou, pô, mas é que ela tava com uma pulga atrás da orelha, porque aquela voz falou que ele ia se ferrar se saísse do carro. Você tá mentindo pra mim? O leitor pergunta, o autor colocou isso, o autor é mentiroso, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Então, isso é uma coisa a se pensar, que o Igor fez perfeitamente bem aqui, e nós autores, né? Quando a gente coloca postulado, esse postulado tem que ser observado. Vai ser cumprido da maneira exata de como o oráculo, vamos colocar entre aspas, falou? Pode ser que não, mas alguma coisa tem que ser feita a partir daquilo, senão nem precisaria colocar, entendeu?
Se não me falava nada, exato.
Você ia partir para as críticas
então,
agora.
Então, Dudu, vamos lá, o que que eu ia falar? Cara, tem uma hora que, assim, quando ele vai parar o carro, ele para o carro, né, ele vai ali fazer, ele pede para não, a voz fala para não parar, para não descer e tal, ele meio que desafia a voz e fala que vai parar assim porque ele precisa ir ao banheiro, né? Cara, e é o seguinte, nesse momento ele fala que o carro vai descer, vai encostando e o carro morre. E aí depois, quando ele volta, ele fala que ainda bem que eu deixei o carro ligado.
Sim.
Então, pra mim, isso saltou aos olhos, sabe? Se o carro morreu, ele não falou antes, porque ele ligou de novo o carro e tal.
Sim.
Então isso me saltou. Então, foi um detalhezinho, uma bobeirinha, mas que na hora ali eu falei, pô, mas peraí, mas não tinha morrido esse carro? Ele tem que ligar o carro, assim. Não, mas, cara, na boa, e essa é a crítica que eu tenho pra fazer nesse texto, cara. Porque de resto tá tudo muito bom, cara.
Pode ter sido um erro mesmo, né, cara? Essas coisas acontecem. Eu me lembro claramente quando eu escrevi Batalha do Apocalipse, escrevi, li várias vezes e tal. Aí quando foi apresentar pro Azaghal, ele falou, pô, gostei e tal, mas tem uma incoerência aqui, que uma hora você coloca o Orion, né, com as asas de morcego, outra hora você coloca o Orion com as asas despenadas. Tem uma coisa, você se confundiu. É o famoso erro de continuismo, etc e tal. Todo mundo comete esse erro. Eu não sei se isso é um erro do Igor, mas se for, porra, completamente aceitável, né, cara, de ser cometer um erro aqui,
completamente,
né,
e tal, exato.
Acontece, né, não é um conto pequeno, ele é um conto que se enquadra na nossa categoria, né, de contos, né, máximo e tal ali, então, quer dizer, isso vai acontecer, fica aí, né, enfim, mas é interessante. E é isso, cara, o que eu tenho a dizer é isso sobre o conto. Acho até legal que foi, me parece que o Igor mandou esse conto pra gente, o conto cru, né, não sei se ele editou e tal, ele pode ter revisto, eu acho isso bacana, porque se foi isso, foi claro, aquele rompante criativo e tal, eu achei muito legal. Como eu disse, tem esses probleminhas aí de até de digitação e tudo mais, faz parte, acho que isso aí um editor resolveria e tal. E o grande lance do conto é esse, cara, um conto excelente. Uma outra coisa que eu anotei aqui, o nome do personagem é Roberto da Silva, né, e ele é chamado de Bob, né. Enfim, tranquilo, assim, eu não tenho problema com isso, não. Mas não sei se sendo no Brasil não poderia se chamar de Beto, né? Eu não sou aqueles caras que ficam putos com o negócio de anglicanismo, não tenho problema nenhum com isso. É só pra ele refletir, né? De repente faz mais sentido e tal, né? Mas é aquela coisa, a gente não sabe nada sobre o passado desse personagem. Pode ser que o Bob seja, né? Mas faça mais sentido, né? Na verdade, o Roberto da Silva, que eu vou te falar o que me saltou os olhos. Que é um nome tão comum, né? Aí você fala, não, mas sei lá, José da Silva é mais comum e tal. Mas pra mim, o Roberto da Silva, porque várias. Eu não lembro quais foram os personagens da Marvel. Acho que é da Marvel ou da DC. Sempre que os caras queriam colocar um personagem. Isso antigamente, né? nos anos 80, 70 e tal. Hoje em dia, outra coisa. Mas eles botavam o Roberto da Silva. Coloque aí no Google. Roberto da Silva, super-herói. Super-herói. Vocês vão ver uns personagens secundários, terciários. Acho que da Marvel deve ser uns 3 ou 4. Tudo sempre chamava o Roberto da Silva. Então é engraçado isso, né, cara? Isso que eu achei curioso, assim, né? O que mais? Acho que é isso, cara. Eu tô olhando aqui o conto, ver se eu notei mais alguma coisa, né? Também, né? No início você fica curioso também pra saber que época que se passa a história. Você não precisa saber, mas e depois você vê que isso é irrelevante. Mas é interessante que quando você vai começando a ler o conto, você vai tentando decifrar o conto, né, no comecinho, né? Depois você vai entendendo, você vai tentando. Então, pra você, qualquer ligação ali importante e tal, tudo, né? Então, é muito legal, cara. E as reflexões... E é um conto cheio de conflitos internos e externos. Eu cheguei à conclusão aqui que eu não vou dar o spoiler final do conto, não vai dar. Vai deixar pra galera ler, vale a pena.
Deixa pra galera ler, né? Também acho. Vale a pena, cara. Porque é muito legal. Legal, né, cara?
Isso. E eu vou te dizer que o final eu achei muito bacana. Não esperava aquele final, né?
Também não.
Contos, quando a gente fala de terror, Thiago, terror é um negócio difícil de se escrever. A gente acha que é fácil.
Mas caralho.
Terror é difícil. Porque o terror, ele tem que... Geralmente o terror, ele começa com mistério, um suspense, etc, né? E ele vai evoluindo, né? Nessa hora que o terror, de fato, se apresenta, né? Ele tem que ser um momento importante, bem feito. Porque senão, né, vira... É uma zoeira, sabe? Se você não entende nada, você... É quebra, porque é o momento que o horror aparece, é a quebra de algo que ficou, vamos dizer assim, mitificado, né, cara? Sabe? Tipo, você tirou vamos dizer assim, abriu a cortina, né? Aquela cortina do Mágico de Oz, sabe? Que você abre, o que que tem atrás da cortina, né? E aí tem que ser bem feito o negócio, porque senão você passou por todo esse preparativo de suspense e tal, pra chegar lá e o troço não te...
Exato,
não
é
ser nada que
você
pensou, cara, que merda e tal. E aqui não é o caso, aqui é um negócio bem feito. Isso que eu acho bacana, entendeu? Então o terror, ele também tem essa sutileza. É muito fácil, Thiago, você sustentar o terror enquanto você não abre a cortina. É muito fácil.
Uhum.
O momento da abertura da cortina é que é o momento que você tem que fazer um negócio bem feito. Não é? Porque senão o suspense, você vai prometendo. E esse momento, né, do aparecimento do terror, como é que você vai fazer isso? Né? Eu acho que esse ponto faz isso perfeitamente bem.
Perfeito, Dudu. Cara, é exatamente o que eu penso, cara. Assim, acho que ele conseguiu essa parte, o terror, ele consegue fazer todo o envolvimento do leitor, né, cara? Tu se envolve com a história do cara, tu começa a querer... Tu colocou uma coisa que é muito verdade, assim, pra contos. Não só pra contos, tipo, qualquer leitura. Tu vai lendo, querendo prever, querendo descobrir o que é que tá mais à frente, sabe? Tu sempre lê com essa mentalidade do querendo descobrir o que tá acontecendo. Isso é a base de qualquer... O romance policial só funciona por causa disso. Porque você lê querendo saber o que vai acontecer, né, cara? E acho que nesse conto ele consegue te envolver dessa forma. Tu fica ali querendo descobrir quem é essa mulher, quem é, o que que tá acontecendo, sabe? Por que que ele tá viajando, que ele tá no meio da estrada sozinho? E aí ele começa a se perguntar, e que época, ele fala, que época, né? Mas tem uma hora que ele dá uma dica, que ele fala que ele teve a infância nos anos 90. Então, provavelmente deve ser 2000 e pouco esse conto, né? E ele vai avançando, cara, e vai te envolvendo na história desse cara. E aí quando as coisas começam a acontecer, tu já tá envolvidaço, né? Isso. E aí o final realmente é espetacular, cara.
Isso, esse recurso é o recurso de Stephen King. Que eu falei, que não é só do Stephen King, porra. Mas que eu acho que ele faz bem. Às vezes, como você falou, o Stephen King entrega um final ruim, né? Às vezes você fala isso tudo. Mas essa parte do Stephen King de te apresentar o personagem ou os personagens, ele faz bem em geral. Isso é essencial pro surgimento, pra coisa da abrir a cortina, do impacto do terror no final. Quer dizer, se não... Porra, você tem que se preocupar com o protagonista, com os protagonistas, com os personagens, para que eles sejam impactados com qualquer situação terrível que apareça. Caso contrário, pô, se aparecer uma situação terrível no terceiro parágrafo, eu quero mais que esse cara morra, pô, eu não sei quem é,
claro.
Entendeu? Quero que se exploda, não importa. Mas aí você vai trazendo os dramas pessoais e tal, e aí você envolve o cara. Perfeito, Thiago.
Du, queria lembrar a galera também que pode escrever pra gente. Se você tiver algum texto aí que você queira que seja analisado aqui no Mini Pod Contos, escreve ou pro Dudu ou pra mim, falando, ó, pô, tem um texto pro Mini Pod Contos, que aí eu vou te mandar todas as instruções, tudo direitinho, como faz pra contratar esse serviço. Lembrar a galera também pra continuar escrevendo pro Mini Pod normal, cara. Escreve pra eduardospor@gmail.com. Lembrando que lá todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, mas todos os e-mails são lidos.
Exatamente. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, que é o t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.